Amiguinhos do todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar.
Eu sou o Michel.
E eu sou o Ângelo, tô sempre aqui.
E hoje, amiguinhos, estamos aqui para falar da princesa pêssego, a princesa moranguinho, a princesa uva. É, qual é a fruta, o Michel?
Não, uva é a vilã.
Uva é a vilã.
Uva. É verdade.
E ficou um trocadilho muito bom, diga-se de passagem.
Sim.
Sim, sim.
Maravilhoso.
Sim. Meu Deus. Ângelo.
Eu.
Ângelo, você já falou desse jogo algumas vezes, hein? Olha aí.
Já é o terceiro episódio que eu gravo sobre esse jogo. E se quiser chamar, eu gravo de novo. Porque eu tô feliz com esse jogo, eu tô feliz. Tenho coisas a falar. Já falei duas vezes, falo de novo. Falo mais uma vez, não tem problema não.
Aproveite e faça o seu jabá aí de onde você falou sobre esse jogo, sobre seus projetos aí. Diga o... Onde fazer o Any Lovers Reporter aqui. Bom, Ângelo, o que come? Onde vive?
eu falo de joguinho lá no Fator Replay. Então, inclusive, o último episódio que lançamos é sobre o Princess Peach Showtime. Enquanto gravamos este episódio, eu acabei de dropar lá o nosso episódio sobre Princess Peach. Então, passa lá, ouve a gente falando sobre Princess Peach lá, ouve a gente falando sobre Princess Peach aqui, e eu vou falar provavelmente as mesmas coisas, mas tô animado pra falar de novo, então é só procurar a gente em qualquer rede social /FatorReplay, ou no seu agregador de podcasts favorito, Fator Replay, você encontra a gente lá.
Mas é importante ressaltar, Ângelo, que apesar... Por exemplo, a gente já gravou alguns podcasts duplicados, né?
É.
O Prince of Persia, o Mario vs. Donkey Kong e tal... E sempre quando entra mais uma pessoa, ou no caso aqui duas, né, pessoas na discussão, sempre tem alguma coisa a mais aí que a gente pode discutir, que sim, debater, sim. Né?
É muito legal.
Outros pontos de vista, então assim, eu não... Como você lançou hoje, eu ainda não ouvi o podcast seu, então pra mim vai ser tudo novo, né? E... Enfim, vamos pro cast, mas antes, pessoal, eu queria falar que a gente tá com parceria com a Nuvem.
Aê.
Olha aí, que bonito, olha aí, bonito.
Coisa
comprando
boa.
Pelo nosso link, você nos ajuda demais, porque aí a gente recebe a comissãozinha, né? E com a Nuvem, pessoal, é legal que você acumula os drops, né? Que é o sistema de cashback da Nuvem. E aí, com esses drops, você pode economizar nas compras futuras também de gift card. Então, você compra um gift card hoje, resgatou, você já tem os drops. E aí, você vai fazendo essa economia. A mão invisível do mercado, como diria eu jogando casualmente lá, é se mover, né? A mão invisível do mercado se mover. E além disso, olha aí, duplo cashback, hein? Porque quando você resgata na Nintendo, o Michel, os gift cards, que acontece, Michel?
Você ganha os pontinhos de ouro ali que dá pra você juntar pra trocar por joguinhos depois, né? E outra grande vantagem que eu já comentei já nos outros cash, né? É que comprando os gift cards na Nuvem, você pode parcelar no cartão. Então, pra quem quer comprar um jogo aí que hoje a gente sabe que um jogo tá R$300, R$350, tá puxado, né?
Uhum.
E normalmente, tanto no Xbox, na Sony ou na Nintendo, você passa no cartão de uma vez só. Comprando os gift cards na Nuvem, você pode parcelar aí, sei lá, em 3, 4 vezes e fica mais suave pra pagar seu joguinho, né?
Exato. E tem código de PC, Xbox, Sony, Nintendo. Eu, por exemplo, teve uma promoção recentemente agora do Dia da Mentira aí, Mentiria, né? E minha carteira sangrou. Mas sangrou com muitos jogos, sabe?
Tinha muito então, jogo barato na Steam, né?
Sim, são promoções muito legais que você acaba encontrando e lançamento sempre com promoção também. Então vai lá no nosso link, conheça lá o catálogo da Nuvem e você comprando por lá nos ajuda. E além de poder nos ajudar comprando pela Nuvem, Michel, a gente tem Apoia-se, tipo aí, Padrim e Orelo. Então se você quiser e puder nos ajudar, a partir de R$2 você já nos ajuda e a partir de R$5 você já garante, né, participação em sorteios exclusivos para os apoiadores, né? E podcasts bônus, né? Que a gente tá em falta aí, mas a gente tá regularizando.
Como é que fala? Deu erro técnico duas vezes semana passada, né? Foi difícil.
Eu completei 40 anos, comecei a passar mal, dar Alzheimer, tem tudo aí, cara. Então, assim, mas o podcast bônus, você já vai ter 90 e tantos aí pra você escutar. É muito legal, são os podcasts bônus, tá? É onde a gente fica mais solto ali pra falar. E mais importante do que isso tudo, pessoal, do que receber isso tudo, é você ajudar a gente a continuar, tá? Pagar a edição, pagar o servidor, apagar tudo que envolve a produção desse conteúdo. Então vai lá em nintendolovers.com.br/ajuda e conheça os nossos planos. Escolha o que melhor se adequa ao seu bolso, à sua realidade, né? Cada um tem sua contrapartida nossa. E aí cabe a você escolher algo que não te afete também, né? Vamos pro cast. Vamos pro cast que a gente já devagou. Nem é isso que fala. É divagou ou devagou, Ângelo?
Divagou.
Você que é o nosso professor. Divagou. É divagou?
É divagou. Devagarinho.
Devagorinho. Vamos lá. Sobre a Princesa Peach, o último jogo que a gente teve dela, o único jogo, pelo menos que eu me recordo, foi o Super Princess Peach do DS, né? Que eu tive pouco contato, mas quem jogou esse jogo fala que é muito legal.
Era muito maneiro, cara.
Então, eu joguei pouca coisa dele, tá? Eu gostei realmente, mas eu não sei por que Cargas d'Água eu não continuei, né?
Eu achava ele chatão.
Achou chato?
Eu achava.
Eu joguei bastante. Eu terminei ele, mas eu achei assim, ele lembra muito, não sei se eu tô falando besteira ou não, né? Mas aquele Yoshi's Island, né? Do Super Nintendo, assim, os gráficos, as cores ali, lembra muito aquele mundinho. E é legal que a Princesa Peach ali, ela tem algumas reações, né? Então tem uns coraçãozinhos ali na segunda tela, que tem alegria, tem raiva, tem choro, né? Então, dependendo, é tipo os power-up dela, né? Então, dependendo do que você clicar ali, ele vai dar um power-up pra você poder passar alguma parte. É um joguinho bem legal, só que assim, ele é bem facinho, né? É um joguinho pra passar tempo, mas é bem, bem gostoso.
Sim, sim. E você não gostou por quê, Ângelo? Fiquei curioso agora.
Eu acho ele meio chatão. Eu acho ele um jogo meio aborrecido. E eu acho ele um pouco problemático, esse negócio das emoções, sabe? Tipo, são as emoções de uma mulher vistas pela visão de um homem, sabe? Provavelmente. Que,
pela visão de uma cultura japonesa, né?
Isso, que desenvolveu. Não que Princess Peach Showtime tenha sido feito só por mulheres, duvido muito que tenha alguma mulher naquele time, mas ele tem um cuidado um pouco maior com a concepção da personagem, sabe? Mas além disso mesmo, assim, dessa problemática toda, eu sempre achei ele um jogo meio chatão, assim. Eu nunca consegui nem terminar.
Vale lembrar que eu falei que eu terminei, mas isso foi quando eu comprei o DS, né? Eu nem sei quando que foi isso, né? Minha memória pode estar me enganando também, mas eu lembro de ter gostado bastante.
Quando a gente tinha o DS, a gente gostava de jogar as coisas, né? Jogar as coisas no DS era muito legal, cara. Sim. Principalmente se usava as duas telas. Elas muito bem usadas, e é uma coisa que muita gente conseguiu fazer com maestria, assim, tipo, fazer bom uso das duas telas. Então, terminar um jogo de DS era sempre um grande prazer. Mas esse foi um dos que eu não
terminei. E era fácil, né, de obter os jogos, né? Tipo assim, sabe o símbolo do reais, né? Se você for no seu teclado e substituir o cifrão pelo que tem logo embaixo, você vai entender o que eu tô falando, porque que é fácil, né? O R, né? Fica aí a dica, né? Não façam isso, amiguinhos, mas enfim, era outra realidade também, né? Chegava muito fácil, os jogos eram difíceis, né? Mas assim, acaba que muita gente conheceu muitos jogos assim, né?
Sim.
Eu realmente, talvez tenha sido por isso até que eu não tenha terminado, tá? Porque acaba que tinha outros jogos pra jogar, enfim, e aí acaba que eu não peguei. Eu tenho alguns jogos do DS, né? Do 3DS também, mídia física ali, né? Que não tinha mídia digital no DS, né? Mas alguns jogos eu só joguei por conta do reais ali, né? Do reais alternativo, né? E em setembro de 2023, aqui voltando já pro Princess Peach Showtime, setembro de 2023 a gente teve uma Direct anunciando o jogo, né? Meio que pegando o pessoal até um pouco de surpresa, né? Pelo menos eu fui pego de surpresa com o jogo ali, não esperava realmente. Assim, existia o rumor, né, de que a Princesa Peach poderia receber um jogo, até pelo sucesso do Mario, né, até pelo foco que foi dado a ela. Não pelo sucesso, porque, assim, o jogo não se fez de abril até março desse ano, né, que foi o lançamento, eles não viram, o sucesso, vamos fazer um jogo aqui.
Vamos fazer um jogo correndo, né.
É, não foi isso. Mas, assim, eu acho que é muito a proposta, eu acho que agora, porque a Nintendo realmente precisa de uma personagem feminina, né? Ela tá dando ênfase pra Zelda, né? Pro Zelda é foda, né? Pra Samus, ela tenta, mas parece que a Samus ainda é um público muito nichado, né? E a Peach é da maior franquia dela, então a representatividade feminina vem por essas duas, né? A Zelda, que é pouco explorada ainda nas franquias do Zelda, do que leva o nome dela, né?
Uhum.
E a outra da franquia do Mario, que ainda também tá pouco explorada, né?
É, e querendo ou não também, né, tio? Assim, o Mario tem jogo pra caramba, tem bastante jogo do Luigi também, tem jogo do Yoshi, né? Tá, uhum. Tem jogo do Toad separado. Tavam devendo um jogo da Princesa Peach maneiro, né?
É. E é uma personagem importante, né? Uma personagem bem
importante. Até o Wario tem, né? Jogo dele próprio, pô. Porque a Peach não tem.
É, pô, mais ou menos,
daqui a pouco,
né?
Ia sair jogo do Shy Guy e não ia sair jogo da Peach, cara.
Sim.
Caralho, imagina. Shy Guy é um jogo que você tem que encontrar... Sabe aquele jogo do escondido jogo pela mãe?
Que escondi um DS, né?
Escondi o DS. Vai ser você encontrando o Shy Guy pela casa ali, né? É um jogo de pique-esconde. Mas enfim, a Nintendo tem dado foco agora, né, pra personagem dela. E eu confesso que veio com surpresa, né? Até que dia 22 de março de 2024 teve o lançamento pro Switch aí, custando a bagatela de R$300, em português brasileiro, né? Produzido pela empresa Goodfeel, que aí já teve algumas parcerias aí com a Nintendo, e usando a Unreal Engine 4, né? Foi disponibilizado uma demo pré-lançamento ali. E aí eu pergunto pra vocês. O Michel já comprou pré-venda, o rei do hype ele,
sim,
né? Tava hypadaço. Você tava realmente, Michel?
Quando eles mostraram no Direct o jogo, eu não tinha... eu joguei até a demo depois, né? Mas assim que eles mostraram no Direct o jogo, eu curti tanto a ideia que assim que apareceu a pré-venda na Amazon, eu já comprei já. Tanto que assim, o jogo, a Amazon agora, ela tá melhorando essas entregas de mídia física, né? Nos lançamentos do Switch. Então acho que chegou com 4 dias de diferença, né? Do lançamento digital. Mas assim que apareceu, eu já comprei já, cara.
Ângelo?
Eu peguei da nuvem, né? Mas peguei no lançamento. Mas eu acho que quem não jogou a demo se saiu melhor nessa, porque a demo derrubou bastante meu hype. Quando eu tava animadaço, tipo, porra, isso aí eu vou comprar no Day One, eu quero esse jogo, não sei o quê. Aí saiu a demo, aí eu pensei assim, acho que eu vou guardar o dinheiro pra pegar o Paper Mario, né? Porque, cara, a Nintendo vendeu esse jogo muito errado com essa demo. Eles colocaram as fases erradas na demo, sabe? Eu falei isso lá na nossa gravação, que a fase da Peach Confeiteira até que eu achei legal eles terem colocado. Mas eles tinham que ter colocado a fase da Peach Ninja. A primeira fase da Ninja. Uhum. Porra, aquilo lá ia vender esse jogo como se fosse o último jogo a ser vendido, sabe? O jogo mais importante, porque aquela fase é maravilhosa. Aquela fase é incrível. A gente ainda vai falar de todas as mecânicas, de todas as fases. Mas, é assim, até pode não ter desanimado todo mundo. Mas eu, quando eu joguei a demo, eu pensei, poxa, tá estranho isso, sabe? Tipo... Tá faltando alguma coisa aqui. E realmente tava faltando, sabe? Realmente tava faltando ela ou ter colocado mais uma fase, ter colocado a terceira fase com a Peach Ninja, ou ter substituído alguma daquelas fases pela Peach Ninja.
É ter feito mais ou menos como foi o Prince of Persia, né? A demo dele, que é não é nada do jogo, né? A Nintendo pega muita demo fazendo o início do jogo, né?
É, exatamente. Ela podia ter feito uma demo especialmente pra vender, sabe? Tipo, alguma coisa bem diferente e misturado algumas mecânicas, sabe? Ter feito alguma coisa diferente.
Uhum.
Porque depois que eu peguei o jogo, cara, era exatamente o que eu tava esperando antes. E não precisava dessa quebra de expectativa com uma demo que foi muito boba, eu diria, sabe? Tipo, uma demo que realmente não mostra o que, que o jogo tem pra oferecer.
Uhum. Cara, mas sabe que qual foi o maior desserviço que a demo fez pra mim? É porque, assim, quando eu joguei a demo, eu acho que eu falei isso até no grupo do Telegram, né? Que a gente tem lá, enfim. A demo, ela mostrou pra mim o quão mal otimizado estava o código. A gente vai falar depois sobre os problemas dele, que, assim, pra mim, o jogo tem gargalos de FPS, não era pra ter, entendeu? Ele tem gargalos de FPS, tem gargalos gravíssimos ali de travar, às vezes, 1 segundo, 2 segundos. Eu sei que boa parte das pessoas talvez não tenham tido essa experiência de travamento, né? Mas eu tive, né? E, assim, na TV é uma qualidade horrível, no portátil é outra coisa, sabe? É bem legal. Então, assim, teve algumas coisas ali, ela mostrou a realidade do jogo, né? Mas deixou na dúvida. E eu vi alguns canais, inclusive os gringos, falando sobre essa questão da performance, sobre a questão de ter utilizado o Unreal Engine, sabe? Principalmente num jogo da franquia Mario, sabe? Será que precisava? Será que a Nintendo não tem uma engine melhor, entendeu? Pra poder desenvolver seus próprios jogos. Então, assim, porque Unreal, o pessoal acha, endeusa muito, na real, sabe? Unreal é legal, permite muito o desenvolvedor fazer seu jogo. Fazer do zero, você codificar tudo do zero, é impossível para um desenvolvedor indie ou para desenvolvedor menor assim. Só que o pessoal fala, Unreal Engine, vem o gráfico Mega Blaster, sabe? Só que não é a engine que permite um gráfico melhor, sabe? São os artistas mesmo. E a própria questão de textura, tamanho de textura, enfim. Então, não precisava usar uma engine que é genérica. Ela, tipo assim, ela é feita pra você fazer qualquer jogo nela. E quando você pensa em fazer qualquer jogo, os códigos nem sempre estão otimizados da melhor forma. Então, por exemplo, quando eu desenvolvi o jogo do Tap Tap Jam lá, que eu lancei pro celular, eu usei muita coisa da Unity na época. Só que eu tive que marretar muita coisa, principalmente detecção de colisão, sabe? Porque a engine não fazia da melhor forma. Ela era genérica, era para funcionar qualquer coisa, mas para um celular que era um hardware mais limitado, era problemático, entendeu? Então, nesse caso aqui, eu acho que aconteceu a mesma coisa. Com o Switch com hardware limitado, veio essa Unreal Engine e jogou para baixo o frame rate do jogo, sabe? As questões de gargalar. Aí talvez eles tenham que ter diminuído até qualidade de textura pra poder rodar ele, né? Pra poder rodar o jogo. Então o jogo tem muito serrilhado no dock, cara. Meu Deus do céu. Me dá agonia jogar no dock, sabe? Me dá agonia jogar no dock.
A Nintendo, por mais que o jogo tenha sido feito pela Goodfeel, a gente sabe que quando é IP da Nintendo, ela fica em cima, né? Então, e como ela é publisher, ela tem a mesma responsabilidade. Assim como a gente reclama da Nintendo também, quando ela publica um Pokémon, por exemplo, a gente também tem que reclamar desse diretamente para a Nintendo, porque é ela que está pagando e ela que entrega o produto final. E ela sabe que ela entregou um jogo com diversos problemas de otimização, porque acho que o maior problemão do jogo mesmo são as telas de loading, que são horrorosas, tá tudo travado, não tem uma tela de loading fluida, né? E umas telas de loading bonitas, né? Que são as cortinas do teatro fechando. E ela sabe disso, tanto que ela bloqueou gravação de vídeo durante as telas de loading. Se você tentar gravar vídeo durante a tela de loading, ele fala que não pode gravar naquele momento, porque ela não queria que ninguém visse aquilo. Então, se você começar a gravar um pouco antes de dar o loading, ou depois de acontecer o loading, ele não vai mostrar o loading, porque não era para compartilhar aquele momento horroroso. Eu ia gravar, inclusive, para isso, né? Comecei a tentar gravar umas telas de loading para falar, poxa, caralho, Nintendo, que merda é essa? E aí não dá, ele não deixa gravar.
O que me irritou um pouco também é nas cutscenes. As cutscenes pra vocês também, na hora que tava... Parece que tava carregando junto com o jogo, então... A hora que tem que contar um pouquinho da história ali, né? Ainda, assim, o jogo tá todo em português, é legendado, né? Mas ele tem poucas falas, mas na hora que vai mostrar a história ali, você vai ver a cutscene e começa a dar umas gargaladas violentas.
Então, assim, eu acho que é muito por conta disso, né? Por conta dessa utilização da Unreal Engine e tal. Mas isso que o Ângelo falou é interessante. interessante mesmo, que ela sabe disso e ela tentou mascarar, né? E não é nem questão, ah, não, o jogo é pesado e tal. Não é, cara. Quando você pega, sei lá, o próprio Mario, o Paper Mario lá, aquele Paper Mario, Mario Odyssey.
Mario Odyssey lá de 2017.
É, o Zelda, o TikTok, né?
Tá certo. A gente tem que separar jogos que são feitos pela Nintendo de jogos que não são feitos pela Nintendo. Mas tudo bem, vamos comparar com um jogo feito pela Goodfield, que é o Yoshi's Crafted World, lá no começo do Switch. Ele não tem nenhum desses problemas. O Yoshi Woolly World no Wii U não tem nenhum desses problemas, sabe? Então, dá pra... Não sei se foi tempo, sabe? Às vezes correu pra lançar um jogo agora, assim, mas... Tá, o jogo ele é muito bom, a gente ainda vai passar pelo jogo, mas dá pra ver que teve alguma coisa ali que barrou nesse jogo, sabe? Quando você vê o próprio Crafted World, que é um jogo bonito, que é um jogo colorido, que é um jogo com um escopo muito maior do que o Princess Peach, e ele não tem nenhum desses problemas, também foi feito pela Goodfield, também foi distribuído pela Nintendo. Então a gente vê que aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho, que eles tiveram que entregar esse jogo mal otimizado.
Parece que faltou polimento, que faltou algum patch pra corrigir isso aí, né?
Não sei. E aí isso pesa. Talvez pode ter sido pra completar. Pra completar calendário, né? Porque o calendário do primeiro semestre dela tá bem fraco, porque a gente não sabe o que ela tá fazendo, não teve direct. A gente não sabe o que essa criatura tá aprontando. Então, tem cara de jogo que foi corrido pra completar calendário. Então, isso pode ter sido um dos problemas que fez o jogo sair mal otimizado. E
de
aí,
novo, isso não tem a cara da Nintendo, né?
É. Dedinho pra baixo pra Nintendo, porque ela é uma empresa multibilionária e não deveria estar fazendo isso.
E quando você pega... Vão pra outras empresas também, tá? Você tem o exemplo da Goodfield, você tem o exemplo da Ubisoft fazendo Mario Plus Rabbids, que é um jogo lindíssimo, sabe? Cheio de coisas acontecendo. E não tem metade dos gargalos, sabe? E se você parar pra pensar, o Mario Plus Rabbids ainda é um jogo que acontece em três dimensões, né? O Princess Peach basicamente é um esquema de 2D e meio, né? Não é nem 2D e meio. Ele só tem 2D, mas ele tem a profundidade de você andar pra cima e pra baixo na tela, né? Entrando na tela e saindo ali bem pouquinho, na real, né? Então, assim, não tem muita justificativa, cara. E como o Ângelo falou, né? E eu falei um pouco antes aqui, isso não tem cara da Nintendo, sabe? Tipo assim, de você apressar as coisas, sabe? De você querer lançar de qualquer jeito, ainda mais uma franquia, que, assim, é importante termos uma franquia dessa e tal, pela questão de que a gente já falou, né? Representatividade, né? As próprias meninas, né? Que forem jogar, ou meninos, enfim, alguém se identifica ali, né? E você ter a representação, você ter um personagem que você se identifique com ele, né? Porque o Mario, beleza, os meninos vão lá vibrar, sabe, com o Mario e tal, mas será que ele mexe tanto assim com o público mais feminino, sabe? Não sei, eu acho que não, entendeu? Eu acho que não tem o mesmo apreço. Talvez uma Peach tenha, entendeu? Talvez uma Samus mais forte ali tenha. Então é muito isso, sabe? É você tratar um pouco até com, tipo assim, dois pesos, duas medidas, sabe? É meio triste, sei lá. Eu sei que é um spin-off, mas é triste, só isso. E vamos falar do jogo que realmente interessa, que tem muita coisa boa, né? A gente falou sobre a demo, sobre a questão dos gráficos, depois a gente vai falar um pouquinho mais ainda, né? Mas o jogo tem coisas boas aqui, o jogo tem a Princesa Peach como protagonista, né? Ela, basicamente, a história é bem besta. Ela vai assistir uma peça de teatro ali, aí tem uma vilã mascarada chamada Ruby. A intenção da Ruby é transformar o espetáculo feliz em uma tragédia, né? Aquele esquema das máscaras, né? Do teatro, né?
Uhum.
Do feliz e da tragédia, né? Da comédia e da tragédia. Eu acho que é esse o nome, não é?
Isso.
Me corrijam aí se estiver errado. É aquelas duas máscaras, uma sorrindo e outra triste. Sempre lembro do Cavaleiro de Gêmeos do... Meu Deus, Cavaleiro Zodíaco.
Mas é importantíssimo frisar que a vilã não chama apenas Ruby. Ela chama Manda Uva Ruby. Isso é sensacional. Isso é a cereja do bolo. É a cereja, do bolo.
E a trupe dela são os
Uva Parsas. Uva Parsas é muito bom, cara.
Que ninguém gosta, né?
A tradução em português ficou muito maneiro, cara. Ficou bem adaptado.
Ficou boa.
Eu não vi o nome que é em inglês, não, né? Mas eu curti pra caramba em português.
Eu acho que o Ângelo falou isso no podcast, não vou me recordar, acho que é do Mario Wonder, sobre a questão de tradução, e é diferente da tradução e você ter a localização, né?
Cara, sim, localização, cara. Localização é sensacional e quando a Nintendo Brasil não tá com preguicinha, a localização deles é perfeita. Não tem nem onde colocar defeito.
É, e esse caso eu acho que funcionou bem, assim, apesar da história ser meio bobinha, assim, ainda. Mas, pô, tem momentos que você dá risada ainda, algumas risadinhas ou outras, sabe? Eu acho que o Mario Wonder, ele acaba sendo um jogo mais bem humorado do que esse, sabe? Com as piadinhas, geralmente você dá mais risada com ele, sabe? Mas aqui você ainda tem isso, essa questão dos vapaças, enfim, várias referências também, né? E aí, o que acontece? Com essa questão da Ruby, voltando pra história, cabe a Princesa Peach e sua nova amiguinha ali, sua sidekick, né?
Uhum.
Estela, salvar o teatro ali das malvadas, da marvada vilã, né? E, cara, o jogo acaba se passando em vários espetáculos, né? Várias peças de teatro, né? Que eu achei muito legal. Eu achei bem legal essa questão de ser um teatrão e tal. Mas, falando sobre a questão da história, sobre a temática, né? Eu esperava algo mais teatral. Mas, cara, difícil explicar. Mas o Ângelo citou anteriormente, até da própria Good Feel, né? O Yoshi Crafted World, onde as coisas ali eram muito papelãozinho, sabe?
Uhum.
Inclusive aquelas fases que você consegue ir contra, do final pro início, né? Que você flipa a fase, né? E você vê o backstage ali, né? Da produção do Yoshi, né?
Uhum.
É muito bacana. Então eu senti muita falta disso, porque muitas vezes eu via caminhos de pedra, e eu esquecia realmente que eu estava jogando um jogo que se passa numa peça de teatro, sabe?
Uhum.
Mas tem seus méritos, né? Isso daí é só uma, como é que eu posso dizer? Uma reclamaçãozinha besta, né? Só sinto que faltou um pouquinho mais, mas não é nada que prejudique, nem nada do tipo, não. Eu só gostaria de ter visto algo mais parecido, mais puxado pro que foi o Yoshi Crafted World. Que é perfeito, cara, assim, sabe? De imersão ali, de tipo assim, você realmente acredita que é um mundo feito de papel.
Mas eu sinto que a proposta aqui era algo diferente, sabe? Eu gosto dessa pegada da Good Feel, de sempre trazer alguma coisa nova. Tanto que quando o jogo foi anunciado, primeira coisa que eu falei, cara, eu falei, se esse jogo não for da Good Feel, eu mudo o meu nome, cara, porque eu tinha certeza que esse jogo era da Good Feel, pelo histórico que ela tinha.
Uhum.
E a Nintendo só foi revelar isso quando o jogo foi lançado, né? Ela não fala quando é uma EP nova de alguém que tá fazendo, ela não divulga esse tipo de coisa.
Uhum.
E aí quando eu joguei, eu entendi que a proposta é um pouco diferente. Porque quando você tá jogando um Epic Yarn, um Woolly World, um Crafted World, a ideia é que tudo ali seja feito daquele material, né? É de lã, é de tecido, é de papelão, é de estopa. O Princess Peach é um pouco diferente, porque o Princess Peach, você parte do princípio que é a Peach, né, no mundo ali da Peach, né, no mundozinho dela. O teatro é um teatro mesmo, de verdade. Então tudo ali, eu vou dizer que entre aspas, é de verdade. E quando você sobe no palco, aí que você tem aquele momento good feel, né, de você transformar alguma coisa, você fazer aquela suspensão da realidade e transformar, uhum, alguma coisa em gameplay. E nisso, cara, nossa, eu acho que eles acertaram de uma forma tão grande, de uma forma tão legal, porque tá tudo nos detalhes. A Good Feel, ela é muito detalhista. Muito, muito, muito. Você presta atenção num Woolly World, por exemplo, que às vezes tem uma flor que ela é toda tricotada, e aí ela é uma flor gigante, e pequenas florzinhas em volta dela são botões, que eles estão, uhum, costuradinhos ali, cada botão é uma florzinha de uma cor, muito detalhezinho. E aí, no Prince Speech, você fica prestando atenção em algumas coisas. Por exemplo, os inimigos, as coisas que estão no cenário, elas estão penduradas por cordas.
Sim, isso é maneiro pra caramba.
E você vê essas cordas, sabe? E aí você fala assim, caramba, que foda. E aí, claro, as cordas dos inimigos são roxas, né? Porque aí quem tá manipulando é a Mandaúva. Mas as cordas das outras coisas, elas são clarinhas e dá pra ver, porque elas estão penduradas ali, né? Então você tem um
detalhe,
uma dualidade assim tão legal entre o que parece ser real e perigoso, né? Porque você tá ali contra um vilão que realmente tá querendo fazer mal para as pessoas que estão ali naquele teatro. E o que realmente parece uma bobeirinha, né? Que às vezes não oferece perigo nenhum, que é os ribaltilos ali, tipo, exagerando, sabe? Como eles estão no teatro, quando você vai em teatro, a atuação é muito mais exagerada, né? Do que num filme, do que numa série. Porque você tem que passar aquela emoção ali em tempo real pro público, né? E você tem pouca estrutura pra passar aquela emoção. Então, muitas vezes, você já exagera nas suas emoções, né? Você fala mais alto, você mexe muito com as mãos, e os ribaltinos, eles agem desse jeito. Eles são extremamente exagerados, assim, como se eles estivessem realmente atuando, né, pra você, ao mesmo tempo que eles estão correndo perigo. E aí, as coisas que estão acontecendo ali no cenário são tão incríveis, coisas montadas, coisas empilhadas, mas pra mim, a cereja do bolo é quando você vai fazer alguma transição de cenário e ao invés da câmera seguir a Peach, o cenário gira.
O cenário
porque
gira, isso
é
muito legal.
Porque você é o público.
Massa pra caramba.
Né? Você tem que estar parado e sentado, você não pode ir atrás dela. Sim. Você não levanta numa peça de teatro e vai atrás do ator. As coisas têm que acontecer no seu campo de visão. A primeira vez que o cenário girou, eu falei, porra, é isso, sabe? Tipo, é isso, exatamente isso que eu esperava ver do jogo. A suspensão da realidade só acontecer quando você tá no palco. Aí quando você sai do palco, você volta pra aquela realidade da Peach.
Inclusive, Ângelo, quando você chega no final de uma fase ali e tal, tem um pedaço da cortina, geralmente, né?
É, já sabe que tá acabando ali.
Tá acabando ali.
Aí o palco sobe, todo mundo bate palma. Tava todo mundo atuando, né? E você fica numa situação de confusão, sem entender. Tipo, mas espera, isso tá acontecendo mesmo? Ou será que eu vim parar nesse teatro e todo mundo tá atuando? A Rubi tá atuando, os vilões? Em qual momento a mistura, né? O perigo que você tá correndo ali com as atuações exageradas dos ribaltinos e dos vilões? E isso é muito legal, porque não tem uma divisão, não tem uma divisória ali. A partir do momento que você entrou no teatro, tá valendo tudo. Tudo é real e, ao mesmo tempo, tudo é mentira. E isso é o teatro. Isso é muito legal.
Mas o que eu falei da questão do sentir falta, só pra deixar um pouquinho mais claro, é porque, assim, às vezes você tá andando ali e você vê o chão, ele parece o chão mesmo, sabe? Ele parece uma pedra. Por exemplo, tem uma parte quando você joga com, eu acho que é com Kung Fu, não sei, que cai umas pedras gigantes, tapa esses bichinhos, né, esses que estão atuando também, tampa o caminho deles, né? Então você pode quebrar essa pedra. Então você vê que parece uma pedra de verdade que caiu no cenário, não parece algo que é teatral,
não parece,
sabe?
Parece que é cenográfico, né? Que é
assim. Isso, não parece os aerolitos do Chapolin, sabe? Então eu senti falta dessa coisa mais teatral, é isso que eu tô te falando, entendeu? Que eu acho que a Goodfield teria a capacidade de fazer. Ela entregou um jogo muito legal, como o Ângelo falou, tem várias coisas aqui, como eu falei também, questão das cortinas, né, o palco que sobe e desce, né, então isso é muito legal, só que algumas coisas ali poderiam ter sido ajustadas, né, pra poder manter esse nível mais tempo, porque quando chegava nessas partes aí, às vezes eu esquecia realmente que eu estava numa peça de teatro, sabe, eu simplesmente estava jogando.
Eu achei que as fases que pareceram muito assim, foi as fases dela vaqueira, que você tá no cavalo ali, o cavalo, sim, é bonitinho, você vê que o cavalo tá com tá com os fiozinhos ligados nele, né? Só que o cenário realmente não parece que você tá no teatro, parece que você tá no deserto mesmo ali, cheio de pedra, né? Então, deu essa impressão. Agora, algumas fases dá pra você ver bem característico que é o teatro que tá ali, tá rodando o cenário.
Exato.
Só que algumas dá a impressão que não é.
Acho que a fase que mais me parece teatro mesmo são as do ninja, que as graminhas são aquelas graminhas fake.
Sim.
Sabe? É tudo muito fake ali, sabe? De detetive também, né? Tem algumas partes...
O steltzinho é dela ali, que ela pega, ela joga uma toalha na frente pra se cobrir ali, pra se esconder.
É, exato, exato.
Até pra isso eu acho que tem um porquê, sabe, de ser desse jeito. Já vou aproveitar e dar o disclaimer, né, que eu já dei nas duas vezes que eu gravei esse episódio. É muito importante a gente deixar bem claro pra quem que esse jogo foi feito, né? Então, já dá aquela bronca no garotão do Twitter, que tá reclamando do jogo.
Exato.
Que o jogo não foi feito pra ele, né? O meninão não precisa jogar tudo. Se ele perceber que o jogo não foi feito pra ele, ele pode simplesmente ignorar. E Princess Peach Showtime, ele é claramente um jogo feito para crianças. E aí é claríssimo, assim, não tem nem conversa. Porque tem muito meme, né? Ah, Nintendo faz jogo pra criança. Ai, Mario é pra criança. Zelda é pra criança. É pequenininho. Link's Awakening foi feito pra criança. Põe uma criança pra jogar Link's Awakening.
Não vai.
Aí fica aquela bobeira, né? Aquele negócio, ah, jogo bobo. Eu gosto mesmo é de jogo cinza, né? Eu gosto de jogo realista. Só que o Princess Peach Showtime, cara... Ele foi feito para crianças e ponto, acabou. Se você jogou e não te agradou, aí eu sinto muito, né? Você percebeu que o jogo não foi feito para você. E aí, quando a gente fala dessa suspensão da realidade, dessa mistura, eu acho que é exatamente isso que eles queriam... Eu vou defender esse jogo até o fim. Eu acho que é exatamente isso que eles queriam propor para a criança que está jogando, né? Porque, além do jogo ter sido feito para crianças... Ele foi feito pra ser jogado em sistema de backseat, né? Ele não foi feito pra criança jogar sozinho. Não é pra você largar a criança lá e fazer o almoço e deixar a criança jogando. É pra você apresentar o jogo pra alguém. Então você pega alguém que tá começando a jogar agora, uma criança de, imagina, uns 5, 6, 7 anos. Você senta do lado e vocês começam a jogar juntos, trocando o controle, né? Passa o controle, joga um pouquinho, você joga um pouquinho. E aí, quando tem esses momentos, o da Peach Vaqueira é ótimo para representar isso. É exatamente para você fugir um pouco da mentirinha, né? Ele começa como uma mentirinha, é um cenário estático... E aí tá tudo encaixadinho ali, penduradinho, e você não sai do lugar. De repente ela sobe no cavalo e aí o cenário vai mudando, tem bola de feno, e aí você vai entrando naquela fantasia. E eu acho que é exatamente isso que eles queriam, sabe? Pra cabeça da criança fazer sentido a fantasia completa. Ela não precisa imaginar a fantasia, o jogo tá imaginando a fantasia pra você. Então você começa muito simples... Quase todas as fases fazem um pouco disso. E aí depois você entra numa coisa um pouco mais complexa, as coisas vão mudando, parece que tá tudo de verdade, igual você falou da pedra. Parece que não é cenário, parece que tá tudo de verdade. Você se envolve bastante, você joga, se envolve. E aí, de repente, ele te puxa de volta e aí é só um cenário, sabe? Igual você falou. E aí você vê a beiradinha da cortina. Então, eu imagino, né? Não vi nenhuma entrevista de dev, nem nada disso, nenhum documentário. Mas quando eu joguei, foi mais ou menos isso que eu imaginei, sabe? Eu senti isso que você falou, mas foi mais ou menos isso que eu imaginei. Que você... suspende um pouco aquela fantasia, você suspende também a realidade, você mistura um pouco dos dois e aí você se envolve totalmente. Aí eu já tô Legal. Imaginando na mente de uma criança, tá? Não na minha mente já velha,
tá? Não, mas tá na mente de quem vai no teatro, tá?
Sim, exatamente. E aí você... No próprio teatro, às vezes, você pode sentir um pouco disso, sabe? Porque você chega lá, tá? É uma cama e aí tem um lustre. É o cenário. Né? E aí os caras começam a atuar, eles começam a falar e eles começam a descrever e a sua cabeça vai. E aí você começa a imaginar e aí de repente você dá aquele estalo, sei lá, dá um intervalo, né? E aí você vê que é uma cama e um lustre. E aí eu acho que é isso que o jogo tenta oferecer, sabe? Cada final de ato você volta e vê que é uma cortina em um palco muito pequeno. Porque a hora que os rebaldinos começam... É muito bom, cara.
Isso a é... sirene no início é muito boa, né?
E outra jogada sensacional deles é o fato de cada transformação ter 3 atos, né? Que é... Eles são muito cuidadosos com tudo, assim. Então, eu imagino que seja mais ou menos isso, sabe? De você...
Eu concordo.
Se envolver um pouco mais, parar de imaginar que é tudo mentirinha, começar a imaginar, poxa, aquilo ali tá acontecendo. Porque quando o cavalo tá indo devagar, você vê bem as cordas. Uhum. Ele pega a velocidade, as cordas ainda estão lá. Mas você não olha mais pras cordas, você olha pras cordas a hora que ele chega. Porque ele tá muito devagarzinho, você fala, pô, o cavalo tá pendurado. E aí ela tá andando e você esquece as cordas, porque você tem que pegar diamante, você tem que ver qual o caminho que você vai seguir. E a hora que para, sim, as cordas voltam. Elas estavam lá o tempo todo, mas elas voltam pro seu campo de visão. O seu cérebro volta a processar as cordas, volta a processar a cortina, volta a processar... que o cenário é um taco, né? Um monte de madeirinha encaixadinha ali. E aí eu acho que é exatamente essa suspensão que eles queriam fazer da própria mentira, né? Eles suspendem a realidade e depois eles suspendem um pouco a mentira e te levam pra uma fantasia e depois volta, sabe? Fica trocando.
Olha, eu gostei muito, tá, da sua análise aí. Eu realmente não tinha parado pra pensar por esse lado, mas faz total sentido. A única coisa que eu posso dar de contribuição, assim, do que você falou, né? Contribuição, assim, né? Vou fazer um disclaimer aqui. É que, pô, poderia ter sido pensado algo pra todas as idades também. Uhum. Como o Mario é, sabe? Alguma coisa mais assim. É, realmente, o que você falou, não tem o que contestar, Ângelo. Ele é um jogo pensado pro público mais infantil, né? Mas poderia ter sido pensado pra um jogo pra toda a família. Esse jogo merecia ter sido um jogo pra toda a família, sabe? Pra todo mundo poder se divertir e tal. Não que não seja divertido pra todo mundo, tá? Mas ainda entra naquele negócio de... Acaba ficando muito repetitivo, muito fácil. Enfim, ele talvez não tenha tanto desafio, que pra mim é ok, sabe? Não ter desafio, eu gosto. Já falei isso algumas vezes aqui.
Mas eu acho que assim, é mais pro tipo de público, né? Não sei, sim, se eu vou estar falando besteira não, mas assim... Ao meu ver, é um jogo bem infantil, é pra criança. E outra, eu acho que a Nintendo quer trazer mais... a comunidade feminina pros jogos. Por quê?
Sim,
a minha filha vê esse jogo aqui, ela vê eu jogando Mario e tudo, só que ela não se interessa tanto. Na hora que ela viu que o jogo era da Princesa Peach, que a Peach vira uma sereia, ela ficou doida. Então, assim, ela jogou um pouco, mas ela tá gostando de acompanhar. Ela fala, papai, põe o jogo da Princesa Peach aí que eu quero ver você jogando. Aí eu ponho, depois ela joga um pouquinho, entendeu? Mas eu acho que eles pra cativar um público novo, né? Que pode ser que o Mario não vá trazer, né?
Uhum. É exatamente isso. Isso. O jogo, ele veio com uma proposta muito clara, né, de ser um jogo para crianças, e aí ele foi full nisso, sabe? Ele caiu de cabeça nisso. Então, não é nem a dificuldade do jogo, porque, sim, o jogo é muito fácil, mas você presta atenção no tempo de resposta dos Uva Parsas, por exemplo. Você chega, você tá cercado por uns 4 ou 5. Eles não te atacam.
Eles ficam dando eles passinho, atacam, né?
Eles ficam dançando.
Eles esperam um pouquinho, né?
E aí vem um, te ataca uma vez, às vezes 2 no máximo. E aí eles ficam dando aquela dancinha pra você atacar eles. Então o tempo de resposta, ele foi feito exatamente para as crianças. Então eu imagino a filha do Michel falando. Tipo, ela via ele jogar. E aí ela tá interessada. Pô, deixa eu jogar também, pai, não sei o quê, sabe? Então, deixa eu jogar um pouquinho. E aí o tempo de resposta pra ela tem que ser muito menor do que o tempo de resposta que ele tá acostumado a jogar o Mario, claro, a jogar a Metroid.
Pra quem vai jogar o Elden Ring.
Isso, exatamente.
Não é pra você, né, velho?
Pra você ter uma ideia, a parte que eu menos gostei do jogo foi a que ela mais gostou, que é a parte da confeiteira ali, né? Porque ela adora fazer arte, essas coisas, sim. Então na parte de decorar bolo e na parte ali da sereia ali. Ela ficou encantada com aquilo ali, né? Ficou então, bem parecido com coisa da Disney, né?
E aí o tempo de resposta tem que ser menor pro público que o jogo tá oferecendo. E aí isso entra na dificuldade também. Quando você vai derrotar um chefe, quando você vai... atacar algum inimigo mais forte, além do tempo de resposta ser mais lento, é uma mecânica mais simples, né? É uma mecânica mais intuitiva.
Até, por exemplo, no chefe do Kung Fu, eu acho que você envolve um pouco mais de destreza ali, que você tem que apertar no tempo certo pra você bloquear o golpe dele, sabe? Uhum. Que é chefe grandão lá? Ainda assim, o jogo é muito não punitivo, né? Uhum. Porque o tempo de você apertar e você conseguir não é um parry em milissegundos, sabe? Você tem 1-2 segundos ali pra você apertar e vai dar certo, sabe? Então é interessante.
E é uma questão de você repetir quantos golpes ele deu, né? Não é uma questão de você dar uma resposta exatamente no tempo que o jogo pede. Ele dá 3 brilhinhos e você tem que apertar 3 vezes. E aquele tempo, ele é muito amplo pra você fazer aquilo. Inclusive, o pacing do próprio jogo, né? O ritmo do próprio jogo, no começo eu demorei um pouco pra acostumar, porque as fases, elas são muito longas, né? Isso não é uma característica só desse jogo, é uma característica da Good Feel. Ela já faz isso desde o WarioWare, desde o WarioLand, né? Desde o WarioLand que ela fez no Wii, que foi o primeiro jogo que ela fez com o IP da Nintendo.
Aquele Shake It é deles, né?
É maravilhoso, aquele jogo é incrível. É muito bom. É deles. E aí, ela gosta de fazer fases muito longas, muito extensas. Quem jogou os Yoshis, o Kirby, a Epic Yarn, sabe disso. E aí, no Princess Peach, como ele tem essa proposta para ser um jogo infantil, as fases elas são longas, mas elas têm muitas interrupções. O tempo todo um personagem para você para te explicar alguma coisa. Aí no começo eu tava jogando e eu pensei, porra, tá quebrando o ritmo, né? Só que tá quebrando o meu ritmo, Ângelo, um senhor de 42 anos. E aí eu voltei, minha cabeça, né, meu cérebro falou, caralho, presta atenção para quem que esse jogo foi feito. E aí, para uma criança, isso não é uma quebra de ritmo. É um respiro que ela vai dar, né? Porque ela tá lá, o bicho tá me atacando. Aí vem alguém para conversar com ela, sabe? Vem o Ribaltino, vem a Estela, ou os próprios vilões, para um pouquinho para te contextualizar. A criança dá aquela respirada, dá aquela descansada, e depois a aventura continua.
Até para sentir confiança, né, Ângelo? Diz para sentir confiança, né?
Exatamente. Porque se você fica morrendo, aquilo te desmotiva, aquilo te desanima. E aí tem um personagem lá no primeiro andar que ele te dá corações extras. Sim. A troco de nada, sabe? Então você conversa com ele e ele fala assim, ah, você quer uns corações extras? Porra, quero, sabe? Tipo, se tá difícil, eu vou lá pegar os corações. Aí você pode devolver depois o coração pra ele. Então isso é muito legal, sabe? O jogo legal. Todo ele foi desenvolvido nessa proposta. Eu entendo que você pensou que, ah, poderia ser um jogo que funcionasse pra todo mundo. Ele funciona, né? Se você quiser. Eu joguei por conta própria, eu me diverti bastante. Mas eu entendo que não era isso que eles queriam, sabe? É exatamente isso que você falou. Não era essa proposta e eles foram 100% no que eles queriam fazer. E isso é uma coisa bem interessante vindo da Good Feel, porque os primeiros jogos que a Good Feel fez foram jogos educativos no DS. Ela fazia jogo para crianças, muito crianças mesmo, crianças do jardim de infância, de 4 a 6 anos, e eles eram jogos educativos. E eles estão resgatando um pouco dessa história deles para poder criar essa IP, e eu achei isso muito legal.
Mas assim, Ângelo, eu sugeri que fosse algo família, tipo assim, não quer dizer que é um demérito, né?
Não, de forma alguma.
Como se uma pessoa hoje chegasse pra Hasbro e criticasse um jogo da Barbie porque não é um jogo adulto, igual o filme tem conteúdo mais questionador, né? Você querer um jogo da Barbie, pô, o jogo da Barbie é um jogo infantil, né? Geralmente é um jogo infantil. Então é muito a expectativa do que você tem, né? E o que o jogo se propôs a entregar. No que ele se propôs a entregar, que é um público, como você falou, mais infantil, muito legal. Entendeu? Talvez no futuro eles possam até expandir esse público, já que já cativou de repente um público agora. Começa a fazer um jogo mais pra família, sabe? Um jogo mais. Vai crescendo, sabe? O público junto, né?
Sim. Inclusive a própria Good Feel, ela fez isso com o Yoshi, né? Porque ela tem o Yoshi Woolly World, que é o Dark Souls dos Yoshis, né? Que aquele jogo é extremamente demoníaco. E ela tem difícil, o Yoshi, né? Crafted World, que mais uma vez é um jogo feito para crianças. Ele é um jogo muito mais simples. Ele é um jogo muito mais intuitivo. Ele é um jogo muito mais Vou usar um termo aqui que nem é o certo, mas ele é um jogo mais bobinho. Uhum. Né? Ele é um jogo que se você coloca uma criança pra jogar, ela vai conseguir jogar. Então, eu sinto que no Switch eles estão resgatando isso. Então, ela fez dois Yoshis totalmente diferentes. E eu acho que seria legal a Nintendo manter essa IP da Peach com eles, pra eles fazerem outras coisas, sabe? Eles criaram um jogo que é como se fosse um jogo de entrada, né? Para meninos, meninas, menines pequenos. E aí depois ela vai aumentando isso, sabe? Faz um jogo mais desafiador, faz um collectathon da Peach, sabe? Dá pra você trabalhar com isso. Eu acho que eles estavam tentando mostrar uma entrada pra essa personagem, né? Reestabelecer essa personagem depois de 19 anos, né? Que foi o Super Princess Peach. E daí pra frente, fazer coisas diferentes. Eu não acho que eles vão fazer a mesma coisa sempre. Continuar fazendo jogos infantis. Não deve ser essa a proposta. Eles fizeram isso agora. Aí vem aí o sucessor do Switch. Eu imagino que eles já estejam trabalhando em novos projetos. E eu, assim como eu quero outro jogo do Yoshi, feito por eles, porque eu acho que eles fazem muito bem jogos do Yoshi. Eles são muito criativos. Eu queria que a IP da Peach continuasse com eles também. E eles podem fazer coisas muito diferentes a partir daí, viu?
Falando assim, outra coisa, né? A gente falou muito que o jogo a gente vê que é bem voltado pro público infantil tudo, mas isso não tem demérito nenhum que uns adultos igual a gente de 40 e tantos anos...
Pô, eu me diverti pra caramba,
tá jogando, cara, se amarrando num joguinho casual, maneiro pra caramba, entendeu?
Eu tô na segunda run e tô indo em frente.
Vamos falar sobre a jogabilidade um pouquinho, aproveitando aqui. Você tem dois sistemas, basicamente, né? Você tem o sistema da Peach antes de adquirir o poder pela primeira vez, né? Que é chamado, poder chamado de esplendor. Que basicamente o que ela faz é pular e soltar uma fita, né? Que isso. Mata os inimigos ali. Não mata, né? Ele meio atordoa. Os inimigos saem correndo do cenário, né? E depois que ela adquire o poder, o power-up, né? O esplendor, aí sim a fase vai de acordo com a habilidade que ela adquiriu, né? Então a gente tem algumas aqui. Se eu esquecer alguma, aí vocês vão lembrando também, mas eu, pelo que eu me lembrei, são essas aqui. Você tem a ninja, né? Que,
a melhor de todas.
Que ele ataca os inimigos ali, ele se camufla no cenário, né? Mas ele tem sempre que ficar no stealth, ele não pode ser visto por ninguém. Tal qual uma dádiva dos ninjas, né? A Jiraiya, né?
Sucessor de Togakuri.
Já adianto que esse aqui é o meu preferido, tá?
Meu também.
É o que eu mais gostei de jogar.
Incrível.
Você ficar ali na parede... Cara,
aquele sistema de camuflagem é sensacional, porque... No mato é um cartõezinho assim, de matinho e o bicho não tá te vendo, sabe?
Tipo, você tá... Ela fica segurando dois pedaços de papelão imitando o matinho, né?
E o bicho olhando pra sua cara e não tá te vendo. Aí é muito bonitinho que tem uma hora que você tá se escondendo, aí um ribaltino fala assim, incrível! Sabe? Tipo, eles são muito fofos, sabe? O jeito que eles reagem. Se eles falassem igual a Flor Tagarela... Puta, eu acho que seria assim, ainda melhor, sabe?
Tipo, ia ser muito massa, cara.
Quando ela entra na água, que ela fica com aquele tubinho pra fora ali, né?
Com aquele bambuzinho, né, pra fora respirando. Vale... É muito bom, cara, muito bom.
Vale lembrar também, né, que a gente tá falando que ela fica no stealth, né? Mas como é um teatro, ela sempre tá com o holofote em cima dela, né? Então, como
sim,
que
assim,
os caras não tá vendo?
Tipo, você tá com muito um bom papelzinho na frente da cara, o holofote em cima de você, os caras não estão te vendo.
Uma coisa que a gente tem que falar aqui, antes da gente passar pelos outros power-ups, pelos outros esplendores, né? A apresentação de cada um é muito legal, hein?
Sim.
A forma como ela obtém e tal é muito legal.
Que elas transformam ali é muito massa.
As transformações são lindas.
Sim.
Esse jogo, o tempo inteiro, ele me deixava com um sorriso bobo no rosto, assim, sabe? Aquele
sorriso. Não só isso, né? O jogo, além das transformações serem muito bonitas também, né? Uma coisa que você acaba pegando ali, você acaba pegando... É pra poder gastar as moedinhas que você pega. Você acaba pegando vestido, umas fitas assim, e são bem bonitinhos, cara, eu troquei bastante eles assim, fui pegando pra trocar e é bem bacana, mano, fora dessas, quando ela tá com o esplendor ativo, né?
Eu gostaria de ter visto algo mais de cores e tal, não só os vestidos estampados, né? Mas assim, pra menina, né, não sei, pra menino, menina, enfim, poder alterar isso daí. Eu não sei se pra uma criança, né, no caso, faria tanta diferença. Eu acredito que sim. Porque, por exemplo, a Barbie faz muito sucesso assim, né, trocando a roupinha, enfim, pra poder brincar com uma roupinha nova e tal. Eu achei interessante também. Só a fita que eu achei que mais...
Destacou por causa das cores, né? Ou não? Mas é meio besta, né?
Não. A fita que ela pega ali, né, que ela tem no início, que é só a cor, né? Uhum. E ela quase não aparece, que é muito pequenininho, né?
Sim.
É algo muito simplesinho. Mas legal, tipo assim, é bom ter. E lembrando que esses vestidos, essas estampas, você pega também no cenário, né? Escondidinho ali.
Uhum.
Você tem as estampas, você tem as fitas e você, escondido, você também tem uma... Qual que é o nome daquelas estrelas que tem? Esqueci o nome.
Ixi, esqueci o nome das estrelas, gente, porque é tudo meio os nomes parecidos, né?
Sim.
Que é basicamente as moedas pra desbloquear os mundos,
é,
né?
É o colecionável pra você poder lutar contra os chefes.
É, mas continuando aqui então, as esplendores, a gente tem o espadachim, que é o primeiro, né? Um dos primeiros que você tem, já tem na demo, né?
Tem na demo, podia ter trocado pela ninja.
É, cara, mas eu gosto do espadachim, tá?
Eu também gosto, cara.
Eu também gosto.
Não, eu gosto, mas ele é muito simples, né? Então eles colocaram uma mecânica simples na demo, acho que foi isso que me distanciou um pouco da demo. Mas também é uma das mecânicas mais legais.
É porque, assim, se você parar pra pensar, por exemplo, o espadachim, o cara do Kung... A roupa do Kung Fu, né, que também tem. E qual que é a outra que tem que é só atacar? Aquela da super heroína, que parece o Mega Man, né?
Ela parece com zero do Mega Man.
Exato. Então, esses aí, basicamente, são skins, né? Porque a forma de você atacar acaba sendo a mesma, né? Não tem muita diferença e tal. Né? É diferente, por exemplo, da vaqueira, que você usa o laço, né? Apesar de que qual que é o nome? Ah, tem o ladrão também, né? O ladrão também usa um laço, né? Que ela fica meio...
Ele usa um chicote pra poder usar aqueles
os ganchinhos pra poder puxa, escalar.
Né? Os ganchinhos, que aí...
É porque na vaqueira é o laço, né? Mas assim, acaba sendo a mesma ideia, né? Então assim, poderia ter usado o ninja porque ele é algo muito diferente, assim, sabe? Do restante das outras coisas que tem no jogo, sabe?
Sim.
Ele é a melhor parte, velho. Eu gostaria de ter um jogo só dela ninja.
Só da Peach Ninja, exatamente.
Me dá uma DLC hoje da Peach Ninja que eu vou...
As aventuras da Peach Ninja.
Pô, e tipo assim, porque ela além de ter questão de atacar, né, ela brinca com aquele negócio de você virar o cenário, você ter que... Tem os puzzles, né, de cenário ali, que o resto é muito... As outras transformações dela, né, é muito de ponta a ponta, né, você vai pro início, pro fim, vai batendo geral e tal, não tem muito puzzle, sabe? A do Kung Fu tem umas paradas legais também, aquela que você fica girando no pole dance.
Porra, aquilo ali é literalmente um musou, cara, porque começa a vir bicho de tudo que é lado, e você começa a jogar os bichos pro alto. Eu gosto que eles meio que criaram 10 mecânicas diferentes, né? E aí, mais uma vez, a gente entra na proposta do jogo, né? Você tá apresentando o jogo pra uma criança. E você tem um leque de gameplays ali tão variado, mas tão variado. Você tá mostrando tanta coisa pra aquela criança, sabe? Você tá mostrando, aqui você pode fazer isso, você pode fazer isso. E você já tá familiarizando aqueles novos jogadores com diversas mecânicas que eles vão encontrar depois, se eles pegarem gosto por videogame, começar a jogar coisas diferentes, eles vão lembrar, nossa, aquele jogo que eu joguei lá da Peach, quando eu era menorzinha, e tinha essa mecânica, sabe, de você fazer isso, de você ser stealth, de você ficar escondendo, ou de você bater em vários inimigos ao mesmo tempo, e eu achei isso sensacional.
A patinação também é bem legalzinha, né, que é aquele esquema de você ficar pulando.
Patinação é basicamente um jogo rítmico, né?
Sim.
Eles usam ritmo tanto na patinação quanto na Peach Sereia, mas na patinação ainda é aquele ritmo de você encontrar o ponto certo na hora que o negócio acende, né, ou apaga. Então você tem que ir pra aquele lugar e ou girar ou pular, dependendo do desenho, na hora certa. Principalmente, inclusive tem um minigame dentro da própria fase, que é pra ganhar uma estrelinha, que se você errar o timing, perdeu, já era, você tem que voltar depois. Então eles estavam trabalhando com, além de coordenação, né, porque, pô, patinar com aquele negócio, você fica lá meio descontrolado ali, Mas tem o lance do rítmico, e eu achei isso muito bom.
A espadachinha, ela tem um probleminha que eu tô lembrando que vocês falaram, aquele sistema de vocês... Não é aquele bullet time que ele vira, né? Que ele vira ali. Você aperta um botão ali de pular. Mas eu achei ele... Tem hora que funciona, tem hora que não funciona, sabe? Então, fiquei meio assim. Mas, assim, funciona bem no geral. Ele não é um jogo punitivo, né? Uhum. Você não vai se irritar por conta disso, né?
Não.
Só teve umas partes ali da espadachim, por exemplo. Igual a gente chegou ali, tem um chefe que é tipo um cavaleiro, né? Que ele vem com a lança pra te espetar.
Isso.
Aí você tenta fazer esse negócio de esse dashzinho pra poder acertar, ele não acerta. Aí depois que eu fui ver, tinha que dar o dash com um pulo pra ele poder pular e atacar por cima, né?
Sim,
então, você tem duas variações ali, né? É. Mas eu até que acertei bem, não achei tão difícil assim, não, se acertar o timing ali. É ruim só quando o chefe tá vindo de tipo, de trás pra frente da tela, que aí você não consegue ter noção de quando você tem que acertar, mas se tiver vindo de lado é mais fácil.
Falando em chefe, algum marcou vocês? Cara, teve um que eu gostei muito, que foi aquele da serpente.
Ah, é o melhor chefe do jogo.
É muito maneiro.
Absolutamente o melhor chefe do jogo. Eu adoro quando o chefe é a fase inteira e ele anda pela fase inteira, tipo...
Você vai escalando.
Tipo o chefe final do primeiro Splatoon, sabe? Tipo, eu acho isso sensacional e aquele chefe pra mim foi melhor que o final, assim. Eu achei que aquele chefe ali... E ele ainda tem o sistema de esconder, o sistema de stealth... É incrível, eu adorei aquele chefe, ele é o melhor de todos.
É. Eu gostei bastante do chefe do gato.
Qual o gato?
Ele fica ali de cima, ele fica lá de cima só te dando uns tapas, um gatão que fica na tela em cima.
Ah, pode crer.
Aí ele fica dando uns tapas, depois ele manda o ratinho você tem que bater nele que vira bomba.
Nossa, aquele eu não gostei não.
Eu gostei, cara, aquele achei muito massa, cara. Se você tacasse a bomba pro lado errado, ele estourava a bomba.
Então, você tem que esperar ele bater no chão pra poder a bomba subir na cara dele.
A bomba subir, isso.
Isso.
E você tem que deixar a bomba no lugar certo, né?
É, tem que deixar. Sempre jogar ela pro meio ali, né?
Uhum.
Ficar jogando ela pro meio. Esse daí é interessante, mas eu demorei a pegar.
Mas aquilo ali é igual. Eu achei legal porque ele é igual um gato mesmo, né? O gato, quando você põe uma bolinha na frente, ele vai batendo com as patinhas pra um lado e pro outro, pra bola poder sair pra um lado e pro outro.
Não, mas legal, até cara. A bomba ela te protege também. Sabe aquela patada que ele vem da direita pra esquerda?
Sim.
Se pega a bomba ali no meio, ele joga a bomba pro canto e ele para de vir com a pata, né? Sim. Então você fica salvo.
E se a bomba batendo em você também, não dá dano, né? Ela bate ali, você só pula ela e depois joga pro meio. Eu achei bem legal, cara.
Tem um chefe também que é um leão, que ele é bem legal também. É meio um leão que ele solta umas bolas de luz aí, que porra, você tem que rebater ela.
O chefe é um holofote, né? São aquelas pás que ficam em volta. É incrível, cara, incrível. O jeito que eles misturaram as coisas do cenário com a construção dos chefes é muito legal. É muito
bem uma
bom.
Hora nesse chefe aí, o Ângelo, que ele se divide.
Isso.
Né? E é muito sutil pra você. Tem dois sistemas que você consegue ver qual que é o de verdade, né? E tal. Que eu não vou falar aqui porque acaba estragando a experiência, né? Mas você consegue identificar, né? E quando você descobre como você identifica, você fala, cara, isso é muito legal. Eu gostei muito por conta disso, porque eu falei bem assim, cara, e agora? Eu vou ficar atacando os dois aqui a esmo, sabe? Na hora que eu percebi o detalhezinho ali que tem no cenário e tal, cara, muito legal. Gostei bastante, mas o meu preferido é aquele que o Ângelo falou que é a fase inteira da serpente. Cada,
é maneiro mesmo.
Cada trecho você dá um golpe nela e aí chega no final você elimina ela ali, né?
Sim.
É muito divertido.
Muito bom.
A gente já falou sobre gráfico, né? Sobre a questão de performance. A gente já se alongou bastante ali no primeiro bloco, né? É, no geral, eu acho que os gráficos estão legais assim, mas no dock ele peca bastante, né? No portátil, principalmente, ele roda bem, tá? No portátil, apesar de ter os loadings ainda, que o Ângelo falou, né? Ele ainda se comporta muito bem no portátil. No dock não tá muito bom, não. Pelo menos pra mim, eu não achei tão bom, não, né?
Eu joguei bem pouco no dock. Eu tô jogando mais no portátil mesmo, mas é igual eu falei, pois né? É. A hora do load ali e a hora que vem as cutscenes, pô, mano, ter travar numa cutscene é foda, né?
É, então. Assim, efeitos sonoros ali, eu achei que tá competente. As músicas, cara, não sei. Tipo assim, elas são bacanas, mas não é algo que...
Não é algo memorável,
que me marcou. Bem esquecido. É, eu tô tentando lembrar aqui um tempo já, alguma música que tenha marcado, mas realmente não são ruins, tá? As músicas, mas falta aquela música memorável, sabe?
Eu tenho a impressão de que a música do... Qual que era a fase? Eu acho que é da Espadachim mesmo. Eu tenho a impressão que eu já ouvi aquela música em algum lugar. Toda vez que ela toca, eu fico tentando lembrar de qual jogo eles tiraram aquela música, eu ainda vou descobrir. Mas é uma das minhas favoritas, é uma das primeiras, a música do Espadachim. Mas realmente, não são músicas memoráveis, mas por sorte não são músicas irritantes, igual é a trilha sonora Isso. do Yoshi's Crafted World, por exemplo. Uhum, que eu não sei o que aconteceu naquele jogo, que a trilha sonora daquele jogo é pavorosa.
Parece que estão gritando, né, a música,
nossa,
né?
Parece que tem alguém gritando na sua orelha o tempo todo, é um horror a trilha daquele jogo. Parece que estão sacrificando o Yoshi. Mas é uma trilha gostosa, uma trilha gostosinha de ouvir, assim. Eu acho que é uma trilha agradável, mas não, realmente não vai ficar na cabeça.
Agora as considerações finais, eu queria começar com o Ângelo falando o que ele pensa final do jogo, né? Se recomenda pagar o valor cheio do jogo, se acha que é um jogo que vai divertir muita gente, assim, se pagar não se arrepende, enfim. E se também a gente pode esperar uma nova franquia. Então, Ângelo, por favor, faça as honras.
Vamos lá, né? Agora é hora de descascar a Nintendo.
Então.
Filha da puta. É o seguinte. Você, Tovar, você é
filha da
visionário,
Peach.
Cara. Você é visionário, porque quando a gente gravou o Mario vs Donkey Kong, você virou e falou assim: espero que isso não vire um padrão da Nintendo, né? Precificar jogo errado e achar que eles podem cobrar R$300 em qualquer jogo. E é exatamente o que eles estão fazendo. Porque o Mario vs Donkey Kong é 250, né? Se eu não me engano. Que isso. Tá caro. Caríssimo.
Tá caro.
E Princess Peach Showtime por R$300, cara. Tá caríssimo. Tá caríssimo. Eu vou fazer a mesma comparação que eu fiz com no episódio do Fator Replay. O Princess Peach Showtime, ele tem mais ou menos o mesmo tempo de jogo do Pepper Grinder. Ele é um jogo muito curto. Muito curto. Ele é um jogo muito pequeno. Se você demorar um pouquinho mais, você termina em 6 horas. Se você der uma corrida, você termina ele em 4, 5 horas, assim, fácil, muito tranquilo.
É, uma coisa que a gente esqueceu de falar, Ângelo, que são 5 mundos, 5 andares, né, do teatro, né?
4 andares, e o subsolo, né? 4 andares e o subsolo.
Não são 5 andares, não? Tem o andar principal e mais 4, né? Ou são 3?
O subsolo, 5, não? Agora eu não lembro.
É 5 com subsolo.
É 5 com subsolo, tá. Isso, porque são exatamente 30 fases.
Então são 4 andares principais ali.
Isso. São exatamente 30 fases. O jogo é muito curto. Ele é muito pequeno. Aí tá, eu comparei com o Pepper Grinder. Pepper Grinder é um jogo indie. Uhum. E eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo escopo. Aí você vê o Pepper Grinder, ele custa R$46. Sim. O Princess Peach Showtime custa R$300, tá? Aí você fala, ah tá, vamos fazer salvo as devidas proporções, igual eu sempre gosto de fazer. Então tá bom, filho. Multiplica ali o Pepper Grinder por 3 e você tinha R$150, que tava muito bem pago nesse jogo, e eu ainda ia achar caro. Eu ia pagar R$150, falar, porra, esse jogo tá bem pago, e eu ainda ia achar caro, porque é um desaforo a Nintendo cobrar R$300 nesse jogo. Sem brincadeira. É um desaforo. Eu fico puto com isso. Puto. Assim como eu vou ficar puto, eu sei que eu vou voltar pra falar do remaster do Luigi's Mansion. Já tô puto por antecedência pelo remaster do Luigi's Mansion custar R$300 também. Então, cara, não tem a mínima condição desse jogo custar R$300. Não tem, não existe.
Mas, ô Ângelo, quando você pega também... Isso já vem de longa data, né? Porque quando você pegou o Donkey Kong Tropical Freeze e foi lançado no Wii, no Wii U, né? E ele custava, acho que $50 lá, né?
Uhum.
E tava no Nintendo Select por 20 dólares.
E ela lança por 60.
E eles trouxeram por 60. Cara, é uma parada que é beira o absurdo,
sim,
sabe? Então,
sim.
Assim,
uhum.
Ela já vem nesse... Não é algo que, ela está fazendo isso, ela cometeu um erro. My bad, né? É uma parada que tá praxe dela.
Não,
já.
De forma alguma. Vários bads. São atitudes anticonsumidor. Assim, não tem outra explicação. A Nintendo, ela é... ela faz os melhores jogos que existem, são as franquias delas, são as franquias dela que a gente ama jogar, que a gente gosta, que a gente se apaixona, mas é uma empresa extremamente anticonsumidor, extremamente. Uhum. E esse jogo é mais uma das atitudes anticonsumidor que ela tomou, porque é exatamente o que eu falei no Fator Replay, cara. Se você tem R$300, a gente tá partindo do princípio que é um jogo para crianças. E não é a criança que vai comprar o jogo, né? Não é a criança que vai lá pegar os R$300 e comprar o jogo. É um pai, é uma mãe, é o irmão mais velho. E aí o jogo custa 300 conto. E aí você para e pensa assim, tá, mas e se eu guardar os meus 300 conto e comprar o Paper Mario, né? Aí o meu filho não vai jogar, ele joga outra coisa, ele joga no meu celular. Se esse jogo fosse R$100 ou R$150... você teria um jogo ali caro, né, que é o Paper Mario, que vai estar vindo aí, e aí você vai e compra o seu jogo, e aí você gasta mais um pouquinho, mais R$100, mais R$150, para comprar um jogo para você jogar com o seu filho, né, com a sua filha, com o seu irmãozinho. Aí eu não tô falando, ah, mas aí você só pensa em você. Não, cara, é pelo simples fato de que esse jogo não vale R$300, e eu tô tentando justificar a compra dele de alguma forma, porque se você comprar, você vai se divertir. Isso eu garanto pra você. Não pro garotão chatão reclamão, né? Quem tá reclamando, ah, porque só usa um botão, só usa dois botões, o jogo é bobo, cara, nem se dá o trabalho. Esse jogo não foi feito pra você, ele não vai te agradar. Joga alguma outra coisa. É. Compra o Paper Mario, compra o Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, mesmo eu reclamando, o 2 é o melhor jogo da franquia. Tô feliz que eles vão remasterizar ele, mas pula esse. Agora, se você quer se divertir, se você gosta de um jogo divertido, se você gosta de um jogo que toda hora vai colocar um sorriso no seu rosto, porque toda hora dava uma risadinha de canto de boca com alguma coisa que acontecia, com alguma transformação, com alguma bobeirinha que os ribaltinos estavam fazendo ali, e toda hora eu tava com um sorrisinho no rosto, eu tô dando um jeito de justificar, tá? Aqueles R$300 estão ali sobrando... Compra, você não vai se arrepender. Procura uma mídia física, procura um cupom, sabe? Vê se alguma loja tá vendendo e aí você consegue pegar por 250, por 200. Porque, cara, é desaforo vender esse jogo por R$300. Não vale. Assim
lembrando
como
que ele tá no voucher, né? Ele tá no sistema de voucher.
É, assim como nenhum jogo vale R$300, a gente já teve essa conversa e vamos ter quantas vezes for preciso. Esse, especialmente, ele não vale os R$300, sabe? O valor dele tinha que ser no máximo 150.
É. Eu acho outra coisa também, Ângelo. Por exemplo, se a Nintendo precificasse igual esse, o Donkey Kong versus Mario lá, por 150, por exemplo, os pais iriam comprar muito mais joguinhos pros filhos. Então, acho que até como é que fala? O lucro deles, eles iam ganhar na quantidade, né, cara? Porque é um jogo de escopo muito pequeno pra custar tanto, né?
É essa bobeira de valorizar IP, sabe? Umas coisas que não faz sentido nenhum. Porque a gente sabe que daqui a 10 anos, esse jogo vai estar lá na eShop por R$300. Não vai ter queda definitiva de preço. E é aquela, é aquela palhaçada de valorizar IP, sabe? A gente sabe o valor que a IP deles tem. E aí eles ficam com essa mentalidade bizarra. E aí fica com essas atitudes anticonsumidor. Então, tipo, sabe? Que merda.
A gente tem que lembrar que a Nintendo ela faz o preço baseado no dólar, né? Então, convertendo pra dólar, eu concordo com o Ângelo, deveria custar $30 esse jogo, sabe? Não é um jogo de 60. É um jogo de 30, estourando...
Estourando. Eu diria 40. 20. Eu diria 20 dólares.
Assim, $40 estaria caro também. Eu acho que $30 é o preço mais justo, assim, pela experiência que ele dá e tal. Por ser um jogo mais simples, assim, sabe? Um jogo mais simples que eu digo no sentido de gameplay mesmo, sabe? De apresentação de franquia. Então, deveria ser realmente isso daí, né?
Uhum.
E você acha que pode esperar que essa seja uma nova franquia?
Espero.
Você já falou mais ou menos, né?
Espero que a Peach siga o seu caminho. Né, isso é uma coisa que a Nintendo já tá meio que preparando o terreno, né, porque o final do Mario Odyssey é basicamente isso, né, o jogo acaba com os dois pedindo ela em casamento.
E ela desprezando, né?
O jogo acaba com os dois pedindo ela em casamento, ela pega a Odyssey e vai embora, vai viajar, vai conhecer o mundo com a Tiara, eu achei isso sensacional. E sim, eu espero que se não só espero que se transforme numa franquia, mas eu espero que se transforme numa franquia da Godfield, Espero que eles continuem trabalhando, porque eles são muito criativos e eles criaram tantas mecânicas, tantas coisas nesse jogo, que dá pra pegar um elemento, um escopo e transformar num jogo completo.
Michel?
Cara, eu só queria ver uma continuação com os ribatinos falando igual a florzinha do Mario, cara. Sim. Do Mario Wonder.
Muito bom.
Faltou só isso.
Só faltou
isso. Cara, igual a gente sempre fala, né? Só o jogo é muito caro pelo tamanho dele, né? Então, assim, eu não posso falar nada porque eu sou o doente da mídia física e eu comprei na pré-venda, né? Então, eu não entro muito nesse eu não me enquadro muito nisso. Mas eu acho que é um jogo que vale a pena. Igual eu falei, pra quem tem criança pequena em casa, a Yasmin viu o jogo, ela ficou doida, né? A hora que a Peach vira sereia ali, que ela fica cantando pra você poder mexer os peixinhos ali, né? Uhum. É, criança vai ficar tudo doida com o jogo. É um jogo muito bacana. É, os adultos também, igual a gente, que também gostou pra caramba e tal, quem não gostar muito, é gente muito mimimi. Eu acho que é um jogo casual pra passar tempo. É um jogo gostoso de jogar, que a dificuldade não é elevada. Então, é lógico assim, se você quiser fazer 100% dele, pegar todas as estrelinhas que tem na fase ali, você vai ter que repetir uma fase 2-3 vezes até você achar onde tá escondido. Mas não é uma coisa cansativa de fazer. É, eu não gostei de algumas transformações dela, mas acho que todo mundo, acho que cada um aqui não deve ter gostado de alguma, né? Igual a do... Como é que fala?
Detetive,
a do detetive,
né?
Eu achei bem chata.
A do confeiteiro.
A da confeiteira, metade é legal, que metade você vai confeitar os bolos ali, é bacana, mas a parte do desespero de você fazer os muffins ali pra fazer os biscoitos pra entregar a tempo é meio chato, não gostei muito, mas eu acho que é um jogo assim, pro Switch como é que fala? Segundo jogo da Peach, né? É uma compra meio que obrigatória. Não é obrigatória comprar R$300, que é muito caro, né? Mas quem tiver disposição, tiver o dinheirinho livre, né? Aproveita e compra agora de uma vez, que daqui 2 meses vai lançar o Paper Mario.
Eu comprei ele por R$100, né? Porque eu comprei na época que tava podendo comprar na Argentina. Eu comprei, acho que uns dois voucher, né? De dois jogos cada, né?
O Tovar, como é que fala? Fez estoque de voucher.
Eu fiz estoque de voucher, cara. Aproveitei e falei, a Nintendo vai cortar isso aqui daqui a pouquinho. Deixa eu fazer meu estoque aqui e pronto.
Tem jogo então,
eu peguei
até
ele
o fim
por R$100. Mas enfim, o que acontece? Eu acho que R$300, como o Ângelo falou, é pouco. Eu não vou me alongar muito, porque a gente já teve essas discussões várias vezes, né? Mas eu acho que principalmente não vale R$300 porque é um jogo que tá muito mal otimizado. Então assim, é um jogo que você pega um jogo R$300, você quer que ele esteja um brinco, sabe? Você quer que ele tenha conteúdo, que ele tenha performance, que ele não fique feio no dock, que é principal, é onde o Switch tem mais potência, né? Onde ele descarrega ali a potência da CPU dele, né? Se é que tem potência assim, e ele fica feio ali, tem um problema, sabe? Então assim, existem problemas. Problema nesse jogo para custar R$300, né? Então, eu concordo com vocês, eu acho que é um jogo de R$150 ali, estourando, sabe? Mesmo assim, é algo muito caro. Mas se você tem o dinheiro e vai comprar, usa o nosso cupom da Nuvem.
Sim.
Né? E já compra ele, já garante também aí. Sempre tem desconto, né? É muito
já,
bom.
Como é que fala? Já nem compra ele, compra o voucher já para sair mais barato.
É, exato. E assim, eu realmente gostaria de ter uma nova franquia e gostaria de ver a evolução dessa franquia também. Não ficar nessa questão amarrado nesse sistema aí, entendeu? De transformações, de peças de teatro e tal. Gostaria de ver explorando mais coisas, sabe? E principalmente, isso eu falei até num cast, não me lembro qual, mas que dê uma cara pra franquia, sabe? Assim como tem o Yoshi, você sabe o que esperar do Yoshi, sabe? Do Yoshi Island ali, o Yoshi Crafted World, ele tem uma estrutura que é dele, sabe? Você vê um bicho, você espera que o Yoshi ataque o ovo nas paradas. É isso que você espera, sabe? Então, eu espero que venha algo que a franquia começa a ganhar uma identidade. O Luigi's Mansion, por exemplo, né? Que já tem sua identidade. Então falta a Princesa Peach criar uma identidade pra ela e eu espero que a Good Feel consiga fazer isso pros próximos jogos, tá? Uhul! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. O Michel vai ler as dicas, eu vou dar meu palpite e o Ângelo também vai dar o palpite dele, né? Pra ver se vai acertar. Vamos lá, o Michel, leia as suas dicas.
Bom, sou um jogo lançado na década de 90 para consoles, mas tive uma versão para arcades nos anos 80. Sou um jogo no estilo scrolling shooter. É o design de personagens baseado em lendas do folclore japonês, mas a minha história só serve de pano de fundo pra jogatina frenética. De Dica 4, tive uma continuação e um jogo lançado para um portátil da Nintendo. Dica 5, recentemente recebi uma nova versão do meu jogo com melhorias e novos personagens.
Olha aí, alguém vou deixar um chute, o Ângelo, hein? Dar o palpite dele, Ângelo, sabe algum
eu
jogo?
Eu não tenho a mínima ideia, eu não joguei isso aí, eu tenho certeza que eu...
Cara, eu chutei pro Michel Gladius, agora esqueci o nome, é Gladius, né?
Gladius, é.
É Gladius ou Gladius?
Ah, tanto faz, agora é Arcade ou Arcades.
Dá no agora mesmo. Agora vai ser esse daí. Mas provavelmente eu errei, né, Michel? Diga aí se eu acertei ou se eu errei.
Você errou. O jogo é Pock e Rock. É um joguinho...
Nunca vi.
Não sei se vocês vão lembrar, né? Eu joguei muito esse jogo, é um joguinho do Super Nintendo... ele é um joguinho shooter, só que ele não é de navinha, né? Você joga com uma personagem, uma menininha e um panda, um urso. Uhum. E vocês vão atirando ali nos inimigos e tal. Então saíram dois jogos dele pro Super Nintendo. Ele teve uma versão pro arcade antes, né? E saiu também uma versão especial pro Game Boy Advance. E recentemente saiu agora a versão Reshine dele, saiu até pro Switch, a mídia física, que ele tem os jogos melhorados, né? Uma versão remaster e acrescentaram mais personagens pra você poder jogar. Tem algumas coisas a mais, né? Uhum. Não tava difícil não, gente. Você tava fácil.
Tava difícil.
Pô, mas folclore japonês... Japonês é o que mesmo? Folclore japonês, a menina faz parte do folclore. Ah, panda, né?
Os personagens, o panda.
O design, né? Dos personagens.
A historiazinha,
né?
O design.
A estética.
Mas a história não tem muito a ver, não. O negócio é dar tiro em todo mundo ali.
Acertou? Quantas dicas você precisou pra acertar? Uma, duas, três, quatro, cinco? Ou fez igual o Ângelo e falou, não sei. A Glória Pires.
Nunca nem ouvi falar, cara.
Fiz. O Ângelo Pires aí, né? Não sei. Continuo, né?
Sem saber que jogo que é até agora.
Procura que é muito bom, cara. É muito bom.
Ó, lendo aqui o nome do último acertador aí que eu acabei esquecendo de ler no podcast passado, o Tizar Campos, né? Ele acertou o jogo misterioso que eu acho que era meu, eu acho.
Tartarugas Ninjas, é?
Tartaruga Ninja, exato. E o ranking atualmente, o Tizar tá como líder desse ranking nosso aqui. Temos Fernando Vasco, Léo Cádio e o Thiago Luiz Torquato em segundo lugar, empatados ali com um acerto cada um. Tizar tá liderando aí nossa briga, né? Nessa parelha aí, né? E a gente quer saber agora a sua opinião, pessoal. Já jogou esse jogo? Ficou interessado? Ficou com alguma dúvida também? Pode mandar pra gente. Você tem nossos contatos aí no post desse episódio aí, ou na descrição desse episódio, você entra lá no link do post e já vê todas as nossas formas de contato, tá? Tem Facebook, tá? Facebook não. Facebook, foda-se. O Twitter, Instagram, e-mail, tá tudo lá nesses links aí, na nossa página lá. Facinho pra você. Falar com a gente, por que não, né? E agora também a gente tá pedindo review no iTunes, agregador de podcasts aí. O Spotify tá aceitando os reviews, né? Mas se você usa algum agregador que permite também, dá lá 5 estrelinhas. Vai no podcast do Ângelo, Fator Replay lá, também dá 5 estrelinhas. É muito, muito, muito importante. Já segue também, tá? Já segue lá, porque eu já estive lá algumas vezes, mas o conteúdo deles também tá muito bacana, tá? A gente também tem grupo no Telegram, se você quiser entrar, falar comigo, com o Michel e com o Ângelo, que também está lá no grupo do Telegram.
Tô em tudo
quanto
é lugar.
Né? Tá em tudo quanto é lugar. E Ângelo, obrigado de novo pela sua presença ilustre. A gente já vai fazer um outro podcast aí, talvez te chame também, se você já jogou um jogo aí que...
Só chamar.
E é surpresa, né?
Surpresa, com certeza eu joguei.
Quer dar seu recado final aí? Pode ficar à vontade.
Eu que agradeço, gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito bom gravar com vocês, falar de Nintendo, falar dos jogos que a gente gosta. E obrigado pelo convite. E estarei aqui no próximo. Só me chamar que eu estarei aqui. Tô pronto pra gravar de novo. Gosto muito de gravar com vocês.
Olha aí. Lembrando que os links do Ângelo estarão na postagem desse episódio também, tá? Na descrição desse episódio estão lá os links. É só abrir esse episódio no seu Spotify aí. Abre a descrição, clica no link e já vai estar certinho pra vocês, tá? E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude, divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, chama titio, chama titia, chama sabe quem, o Ângelo?
Amanda Uva Itália, que é a irmã da Amanda Uva Rubi.
Chama os uva parças.
Eu ia falar pra chamar outro irmão, que é o Caju, da dupla Caju e Castanha, olha aí. Né? Chame também sabe quem? O Salpicão, porque leva a uva.
Credo, estragou o bagulho.
Quer chamar mais alguém, ô Ângelo?
Não, tá ótimo.
Tá ótimo.
Vambora.
Chame o Panetone, né? Chame o Papai Noel, por que não?
Chocotone.
Então é Natal. Não, Chocotone é melhor, cara. Ó, final de ano, não coloque uva passa em nada. Estraga qualquer comida do final do ano.
Pode colocar em tudo. Mas aí, aí Panetone já errou. Tem que comer Chocotone.
Chocotone é bem melhor.
Chocotone é o mesmo preço.
Seria o jogo da Peach uma crítica? A uva passa em tudo? Eles são grandes vilões?
A uva passa no Natal? Eles são os vilões do Natal?
Fica aí esse questionamento pra você, ouvinte, refletir. E dito isso, até o próximo podcast e valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Beijinho.
Falou.
Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. Edita eu, @gmail.com.